dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar participando de um programa com vocês novamente. Muito
doutora obrigada. Meire, muda alguma questão no atendimento às gestantes com a pandemia?
Ô Flávio, nós ficamos um pouquinho traumatizados com aquela última epidemia que teve na época do H1N1, onde gestante ela fazia parte ali do grupo de risco. Só que dessa vez, em relação à Covid, gestante não é grupo de risco. O grupo de risco são as pessoas idosas, acima de 60 anos, quando o sistema de defesa do corpo ele já está debilitado pela própria questão da idade. São os pacientes crônicos que já têm alguma doença, no caso da pressão alta, problema cardíaco, problema pulmonar, o diabetes. São todas doenças crônicas que já têm esse sistema de defesa debilitado. Então, a gestante, ela não entra nesse grupo de risco diretamente. Eu sempre falo, a gestação é um momento que é muito especial, é muito delicado da vida da mulher. São duas vidas que estão em jogo ali, vem o bebê junto ali, que depende dessa saúde materna. Então, a gravidez, por si só, ela já faz parte de um fator de risco. Então, nesse momento, a gestante não faz parte do grupo de risco diretamente, mas indiretamente, sim. A gestação, por si só, já pede que se tenha muito mais cuidados durante esse período da vida da mulher.
E no caso da mulher gestante contrair o coronavírus, que implicações tem para ela ou para o próprio bebê, doutora Meire?
O risco dessa gestante contrair, então, é um risco geral que qualquer pessoa vai ter de contrair ali a infecção. Mas a gente sabe que não tem a transmissão vertical, que é a mãe estar ali com algum problema, um vírus, uma bactéria, uma doença, e passar para o bebê ali dentro da barriga. Então, a transmissão do Covid, ele é um vírus, e a transmissão é feita ali oral, por gotículas, é por ali que o vírus vai estar passando. O vírus vai entrar no corpo da pessoa que se contaminar através dessa cavidade oral, é boca, é nariz, olhos. Ali é a mucosa onde o vírus vai estar entrando para o corpo da pessoa. Então, através da gravidez, tem ali a barreira placentária, o bebê está dentro da bolsa d'água com líquido amniótico. Então, ali a gente não contamina o bebê durante uma gravidez. Uma gestante que seja Covid positivo, no momento que ela vá para a maternidade para ter o bebê, o que está valendo ali é a indicação obstétrica. É melhor o parto, é melhor a cesárea, tem indicação para cesárea pelo próprio quadro da gravidez. O fato dela ser portadora ou não do Covid não muda o tipo de parto que vai ser oferecido a ela no momento da maternidade. Agora, muito cuidado tem de ter depois, caso essa mulher seja positivo, com a amamentação. O vírus não sai no líquido, ali na mama, através do leite. Então, a gente não contamina o bebê pela amamentação. Não está contaminado esse leite materno. Mas poderia contaminar por esse contato direto da mãe ali com o bebê. Então, ela teria de ter o cuidado com mãos muito lavadas, o álcool gel, o uso da máscara, o não poder estar beijando ali a face do bebê com o risco de estar contaminando esse bebê. O ideal é que tenha até um cuidador ajudando essa mãe nesse momento inicial. Quando a gente vê ali que tem sintomas ali, que apresentou sintomas da Covid, durante 10, 14 dias essa mulher vai ter de ser isolada. Então, se é já em momento de parto, então ela tem de ter essa recomendação. Ela vai chegar em casa, ela vai ficar isolada, e o ideal é que tenha alguém para ajudar nesses cuidados com o bebê, pelo risco da infecção do bebê, da mãe infectar o bebê, mas nesse contato direto com o bebê, depois num pós-parto.
Pois é, essa é uma questão interessante, doutora Meire, porque fala-se, em meio a tantas informações, algumas desencontradas, que as crianças geralmente são assintomáticas, mesmo quando são infectadas pelo vírus. Mas como cuidar de um bebê sem beijá-lo, sem acarinhá-lo, sem tocar nele, né?
Nem me fala, Flávio, que eu falo que, olha, é muito difícil essa história do isolamento social, do distanciamento social, o não poder tocar outra pessoa, né? Para mim está sendo bem difícil. você não poder dar um abraço ali num pai que acabou de nascer o filho, passei já por essa situação nesse momento de pandemia, é muito difícil, você não poder tocar ali, aquela mulher tá segurando na mão dela ali, olhando no olho dela e falando, tá, vai dar tudo certo. Então tem algumas situações ali nesse contato social que como é difícil. E o ser humano, ele é social, né, Flávio? Então, de repente, ainda mais nós aqui no Rio Grande, que ai, é uma jantinha, é reunir num domingo para fazer um churrasco, e você ter de ficar isolada disso tudo, não ter esse convívio com amigos, não ter esse contato físico com gente ali que você gosta, como é difícil. É um aprendizado. A pandemia é algo de muito novo, é algo que nós nunca vimos, né? Eu nunca vi na minha carreira acadêmica, nunca passei por situação igual, então tudo é um aprendizado, tudo é muito novo, e esse distanciamento social, esse isolamento é muito difícil. E se é difícil com amigos, né, com gente que tu gosta ali, imagina com um bebê, é complicado, é difícil para nós que somos seres humanos e nós somos sociais. É um aprendizado. Nesse momento, acho que está todo mundo andando junto ali no mesmo barco e é um aprendizado, é tudo muito novo.
Doutora Meire, nesse caso, você recomendaria fazer um teste para ver se essa pessoa já adquiriu a imunidade? Porque depois de passar pelo período de recuperação, existe essa questão, né?
Os testes, eles têm de dois tipos. Tem o teste do PCR, que ele vai identificar a partícula viral. Então, enquanto o vírus estiver ativo ali no corpo, ele vai detectar. Ele vai ter detecção quando a pessoa começa a já ter sintoma. Isso vai uns 3 dias que a pessoa tenha tido contato com o vírus. Então, o PCR, ele é um exame mais elaborado, que ele vai detectar partículas virais. Passado aquele período ali de transmissão, que é uma média de uns 14 dias ali mais ou menos, a gente já não detecta mais partícula do vírus, mesmo que a pessoa passou por uma infecção. Esse é um tipo de teste. O outro tipo que tem, que agora está sendo mais distribuído, mais divulgado, é o teste rápido. O teste rápido, ele já vai identificar reações que o corpo da pessoa que foi infectado teve. Então, ele vai fazer a detecção de imunoglobulinas, que já é o sistema de defesa do organismo reagindo àquele vírus. Na fase inicial, você tem o IgM, que ele vai indicar uma infecção aguda, está acontecendo essa doença. Uma vez passado esse período da doença, a pessoa se recuperou, vai ficar uma marquinha ali no sangue dela, que ela já adquiriu imunidade, teoricamente ela adquiriu defesa contra o vírus, que aí é a IgG, é a outra imunoglobulina que aparece desse sistema de defesa que está reagindo àquela infecção que teve com o vírus. Então, através desse teste rápido, a gente vai conseguir identificar quem já passou pela infecção. Como você disse anteriormente, muitas vezes as crianças são assintomáticas. O sistema de defesa delas é muito bom. Então, entra o vírus, acontece ali uma reação naquele organismo, mas o sistema de defesa se defende e elimina o vírus. Muitas vezes até sem sintomas. Por isso a importância do isolamento social. Porque, às vezes, a pessoa pode ter o vírus, está contaminando outras pessoas e nem saber que é portadora, nem saber que tem. Então, através, depois desses testes rápidos, a gente consegue ver quem já teve contato com o vírus. Aquele trabalho que estão fazendo na Universidade de Pelotas, que está sendo referenciado o tempo todo aí nas situações do Covid, ele vem olhar isso. Que porcentagem da população que já teve contato com o vírus, muitas vezes nem sabe, mas já adquiriu essa IgG, essa imunoglobulina ali, que vai demonstrar a defesa do corpo. Então, ele já teve esse contato. Teoricamente, essa pessoa não se reinfectaria. Mas isso também é outro ponto que ainda está em estudo, né? Uma vez tida ali, por quanto tempo vai conferir essa imunidade, essa defesa para o corpo da pessoa? Tem tratamentos até investigando isso. Será que se colocar o plasma com essa imunoglobulina, com essa defesa de alguém que já passou e foi curado pelo Covid, será que ajudaria a despertar o sistema de defesa da pessoa que está doente e ela conseguir se defender melhor da doença? Mas como eu disse, como é tudo muito novo a questão ali do Covid, isso são estudos ainda, não se tem bem certeza se vai ser dessa maneira. Então, através do teste, dá para tu ver quem já teve contato. Só que cai na limitação do próprio teste, né? O falso positivo, o falso negativo. Uma vez dado positivo, sim. Possivelmente, é bem garantido que tenha tido esse contato. Mas uma vez tendo um resultado desse negativo, poderia ser um falso negativo. O período que foi coletado o teste ainda não deu para ser identificado. Muito teste entrando em circulação e sem que todos sejam avaliados a nível de qualidade desses testes. Então, isso te gera uma certa insegurança. Só que nós estamos num momento onde é a questão do isolamento que é fundamental, esse distanciamento, para dar tempo de equipar esses serviços de saúde. Então, no final da semana passada, alguns testes também estavam chegando a nível da Secretaria de Saúde, a nível de laboratórios privados, alguns testes agora também estão chegando. Então, a gente tem de ter testes para fazer, para entender a doença, para ver em que situação que está. Tem de ter equipamentos de proteção para os próprios profissionais que vão ter contato ali com essas pessoas suspeitas, com as pessoas doentes. E a orientação é sempre essa. Está com sintoma de gripe, né? Está resfriado, dor de garganta, febre, tosse, mal-estar, dor de cabeça. Está com sintomas ali de um quadro gripal, se isola em casa. Porque até que você tenha certeza, meu Deus, será que isso é Covid ou não é? E pela escassez de teste, de tudo, que é o que a gente vem lidando já um mês com a questão da pandemia, a gente tem de isolar para conseguir se proteger, já que você não tem um tratamento conhecido eficaz. Vacina não sai agora. Eles têm de fazer os testes de medicamento, de vacina, primeiro in vitro, em laboratório, depois testa em animais, depois testa num grupo pequeno de pessoas, para depois você ter certeza de que realmente esse é o caminho para poder liberar em larga escala. Então isso tudo leva tempo nesse aprimoramento. Vários tipos de tratamento estão sendo feitos, estão sendo testados. Até remédio para verme, tem um tipo de um vermífugo que está sendo testado. Tem ali tão difundida a hidroxicloroquina, que é um tratamento para malária, reumatismo, lúpus, que também é outro braço ali de estudo. Tem remédios contra vírus, teve um tratamento que usavam para o vírus do HIV, já que é vírus, será que ele vai responder ali ao Covid? Então tem vários países que estão fazendo ali esses testes, né? Para ver qual medicamento responde melhor, que efeito colateral que o medicamento dá. Então, o mundo todo está correndo atrás hoje, né, das formas de tratamento, de como evitar essa disseminação, mas isso tudo está em andamento. Vacina é um ano e meio no mínimo para ficar pronto ali algum tipo de vacina. A gente não vai ter nesse momento. Então, nesse momento, o melhor caminho é a conscientização das pessoas. No mercado, na segunda-feira, de repente eu vi uma mulher com mais idade sem máscara, eu olhei e falei, puxa vida, eu estou de máscara aqui, principalmente para te proteger, tem de usar máscara. Então hoje em dia a gente tem de ter essa conscientização. Só a máscara resolve? Não, mas a máscara resolve com a lavagem de mãos, com o cuidado dessa roupa que foi para a rua. Sair o mínimo possível, comprar comida, remédio, o essencial, e volta para casa, isola, protege os teus, protege a tua família. Muita gente tem idoso em casa, o que eu falo com os meninos, quem tem avó em casa, cuida do vô e da avó. A forma que tu tem de proteger eles hoje é através do distanciamento. Né? Hoje eu estava rindo, uma entrevista por telefone, para mim é uma novidade, né? Todas as vezes que eu fui convidada, sempre fui até aí à rádio, e hoje em dia a gente está se adaptando. Aula em AED, ai, como é difícil, né? Quem tem filho pequeno com escola, penso que também está penando um pouquinho mais até a gente conseguir se adaptar, se adequar, que na realidade do agora é isso que a gente tem hoje. E não é isso para o resto da vida, é um período, né? Durante a gravidez, eu que sou obstetra e sou mãe também, eu falo, olha, durante a gravidez é um período de tanta doação, mas a gente sabe ali, ó, são 9 meses durante um período de doação, durante essa gestação, e depois você vai ter o bebê, a recompensa disso tudo, e a gravidez passa, é um período. Então, isso que a gente está vendo hoje, é difícil esse distanciamento social, é difícil, mas é um período, não é isso para a vida toda, é um período de doação. E hoje essa doação, a gente tem de pensar ali nos que estão mais frágeis. Eu sempre falo que se Deus faz um forte, um fraco, é para o forte ajudar o fraco no momento ali de necessidade. E esse é um momento de necessidade, onde a gente tem de ter esse olhar ali para o que tem a dificuldade econômica maior, para o que tem ali a limitação econômica, a limitação de recurso mínimo para a existência, de alimento, de higiene, de casa, de... Então, vamos cada um fazer, né? Eu falo, cada um faz sua parte. A gente pode fazer um mundo mais bonito. Se a gente se unir, a gente é forte. Quando eu olho aqui o Rio Grande, hoje ainda está numa situação tranquila. Quando a gente compara com São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Ceará, meu Deus do céu, quantos casos. A gente não vai segurar a disseminação do vírus. O vírus é altamente infeccioso, ele dissemina muito rápido. Mas a gente não pode deixar todo mundo ficar doente ao mesmo tempo que o serviço de saúde não dá conta. Se a gente olhar, Lagoa é um município pequeno, não tem um CTI, não tem um médico intensivista que lida com intubação, é todo um tratamento diferente que vai estar sendo feito ali. Então, quando a gente olha isso, ó, é uma cidade pequena, você não tem um suporte adequado. Um caso grave, ele vai ter de ser transferido para um centro de referência, onde tem a CTI, onde tem ali as condições hospitalares para um tratamento adequado. Então, se não tem tratamento, se não tem vacina, se não tem recurso para caso grave, o que nos resta fazer? É isolar. Nesse momento, a melhor forma de estar segurando o vírus e estar se protegendo, e principalmente protegendo os mais debilitados, é através do isolamento. Ah, é muito difícil ficar isolado, eu também acho, mas no momento que você flexibiliza, que flexibilize, mas que tenha os cuidados adequados. Tem de ter o distanciamento em fila, tem de entrar um número limitado num estabelecimento comercial, não pode ter aglomeração, tem de usar máscara caseira. Para a gente é tudo muito novo, né? Os países orientais usam essa máscara, é normal ali para eles. Algumas me falam, mas eu fico até meio constrangida, eu me sinto meio com vergonha de ter o rosto coberto, mas hoje é o que tem de ser feito. Então, o que a gente tem de fazer nesse momento é uma conscientização. Aqui, se Deus quiser, vai diluir, não vai ser forte como nos centros grandes, locais, né? Cidade muito, muito grande, muito aglomerado, muito... O risco ali é muito maior de estar disseminando, onde você tem ali um desnível socioeconômico muito maior. Então, eu sempre falo, ai, nós ainda estamos um pouquinho protegidos, um pouco mais isolados, nós estamos no interior do Rio Grande, mas talvez seja uma falsa proteção, não chegou aqui ainda, nós ainda estamos um pouquinho atrás desses casos. Então, eu falo, a gente sempre vai espelhando o que aconteceu ali na China, o que aconteceu na Europa, aí pegou os Estados Unidos, depois que chegou na gente. Então, a gente está 2 meses para trás da China, 1 mês atrás da Europa, 20 dias atrás dos Estados Unidos. Mas, nesse ponto, que bom que a gente vai olhando para frente e vendo o que acontece, qual que é o comportamento do vírus, o que está acontecendo. Ele vai tendo uma mudança e adequando na realidade de cada país. Então, mesmo aqui no Brasil, tudo isso está sendo muito observado, muito estudado. As autoridades de saúde estão em cima procurando. Mas o que a gente tem de fazer nesse momento é se isolar, é conscientizar, é passar informação. Isso que vocês estão fazendo correto. Leva a informação para as pessoas entenderem. A gente vai conseguir se proteger, se defender melhor daquilo que a gente sabe que pode acontecer. E nesse momento, olha pelos outros países o que vem acontecendo. Então isso te dá, claro que te dá uma insegurança, te dá um medo, reação normal de um ser humano. Mas mesmo diante disso tudo, o que a gente tem de fazer nesse momento? É se conscientizar e se proteger, é sair o mínimo possível, é se proteger quando vai para a rua, é lavar a mão, é água e sabão. Hoje em dia já tem o álcool gel, já encontra com facilidade, usa o álcool gel, troca a roupa, cuidado com a roupa que você saiu na rua, calçado, arranca o calçado antes de entrar dentro de casa, tira aquela roupa, deixa ela separada, se for para a rua de novo, você coloca aquela dentro de casa, separa aquela roupinha que tu tá só dentro de casa. Então a gente tem de ter, são cuidados mínimos, mas que depois fazem toda a diferença. se hoje a coisa ainda está contida e tal, ainda é reflexo desse isolamento que foi feito. Então, às vezes, a gente faz o isolamento e, de repente, não está vendo casos e fala, ah, que bobagem, fiz demais. Não, é o contrário. Se não está vendo casos, que bom, valeu o isolamento, nós fizemos a coisa certa, valeu o sacrifício. Então, eu penso que, nesse ponto, hoje, o melhor caminho é esse.
Muito bem, nós vamos chamar o nosso intervalo comercial. Em seguida, continuamos conversando com a doutora Meire Adriana da Silva, médica ginecologista e obstetra, falando sobre vários assuntos relacionados à atuação do profissional e à questão da gestação nesse momento de pandemia de coronavírus. E estamos de volta com o programa Temática, hoje com um contato telefônico com a doutora Adriana Meire da Silva, médica ginecologista e obstetra. Doutora Meire, que dicas, que orientações seriam importantes nesse momento para as gestantes que estão nos ouvindo?
Na questão da gestante, que é o foco nosso de conversa, eu penso assim, a gestante, ela tem de continuar fazendo as consultas de pré-natal, ela tem exames que são protocolados durante a gravidez, tem períodos que a gente investiga se não teve contato com toxoplasmose para quem não é imune, descartar o diabetes na gravidez, ver se está fazendo anemia durante esse processo de gravidez. Então, nessas situações, tem de ser mantido ainda o pré-natal. O pré-natal não para. Mesmo ali, né, nós reduzimos muito em consultório, mas as gestantes continuam ali, ó, a porta está aberta, gestante não para. No caso da Covid, se preocuparia com uma gestante se ela já tiver alguma outra comorbidade, se ela tiver alguma outra doença associada. Então, uma gestante que seja diabética, ela é fator de risco, risco mesmo. Porque aí já é uma doença crônica que faz parte desse grupo de risco da Covid. Se ela tiver pressão alta, se ela tiver uma doença cardíaca, uma doença pulmonar. Então, ali, tu tem de ter um cuidado maior com essa gestante, porque ela já faz parte de outros grupos de risco. Agora, o pré-natal não para, né? O momento não tem como, o momento da criança nascer, ela vai ir para o hospital e vai ter o filho dela pela melhor forma de parto, pelo que a obstetrícia lhe indica. O fato de ter ou não o Covid, nessa questão não muda. E tem uma orientação do Ministério da Saúde que o pai, que é tão, né, requisitado ali no momento do parto, as gestantes que eu cuido sabem que eu sempre faço questão que o pai esteja presente no momento do nascimento. É um momento único, é muito especial e tem de ser compartilhado ali por pai, por mãe, pela família. Mas se a gestante for Covid, o ideal é que o pai não entre, para não gastar mais material de proteção. Porque quando vai lidar com Covid, você tem de ter ainda um avental a mais, uma máscara a mais, então toda aquela roupa que você acaba contaminando, mesmo ali para aquela meia horinha de parto. Então eles orientam que não, que seja só a gestante na sala no momento do parto, mas pela questão do material de proteção ali, das EPIs.
Pois é, doutora Meire, a propósito sobre esse tema, né? Muitos profissionais da área da saúde vêm sendo contaminados, infelizmente médicos, enfermeiros, a gente fica bastante chateado, triste com essa situação e muito triste ainda quando alguns até acabam morrendo, dando a sua vida para nos ajudar. Para evitar esse tipo de contaminação, o que está faltando? Porque os profissionais, doutora Meire, também estão contraindo lá dentro do hospital ou no consultório o coronavírus?
Até por falta, se olhar a quantidade de denúncia de enfermeiros, de médicos em hospitais, né, nos locais onde realmente a pandemia está acelerada, a falta de equipamento de proteção. Se você colocar ali o equipamento de proteção, você vai ter de ficar 2 horas, dependendo do caso, 3 horas, 4 horas com o material e tem de ser trocado. Aí você não tem outro para trocar, você acaba ficando com o mesmo. Nós vimos em outros países e até, acho que em São Paulo chegou a acontecer, do profissional de saúde colocar uma fralda. Porque se ele sair para fazer xixi, ele vai ter de tirar toda essa paramentação dele. Aí ele vai ter de voltar, ele vai ter de pegar todo um equipamento novo. E não dá. E muitas vezes, até nessa ali, ó, de sair para uma necessidade, a pessoa acaba se tocando ali no rosto e acaba se contaminando. Superfície, Eu vi, né, relato de alguns médicos infectologistas que eles cuidam muito ali para não ter contaminação, eles já lidam com essa parte de infecções, e esse médico falou possivelmente em alguma superfície. Posso ter tocado em alguma superfície em relação aos equipamentos de proteção, eu estava utilizando corretamente, mas uma superfície que esteja contaminada ali com o vírus, possivelmente ali eu possa ter me contaminado. Então, mesmo os profissionais de saúde acabam se contaminando. É triste, Flávio, é que nem eles falam, quando você vê números, às vezes você assusta, mas quando você vê faces, né, atrás daqueles números tem um ser humano, gente, e às vezes ali é triste quando você vê as situações ali de contágio, e ainda se contaminar trabalhando ali para ajudar o outro, é triste. É triste, não que uma morte seja mais ou menos do que outra, eu acho que é triste igual quando a gente vê containers, frigorífico, abrindo covas de cemitério. Ai, como é difícil isso tudo pra gente. Então, não sei o que o vírus vem a falar, com certeza, tem muita coisa nas entrelinhas, né? Esses dias atrás eu estava ouvindo um texto ali de vocês que falava, olha, como que a gente valoriza hoje um abraço, né? Como que a gente valoriza hoje, quer dizer, coisas que a gente tinha ali na rotina, mas aquilo era tudo tão normal, e de repente você passa a valorizar as pequenas coisas ali, nesse momento que você não tem, você vê o tanto que são importantes. E qualquer vida é vida, Flávio. Não quer dizer, ah, tem 70 anos, tem 80 anos. Meu Deus, quanta sabedoria daquele ser humano. Então, não, acho que a gente tem de ter dignidade para viver e a gente tem de ter dignidade para morrer. Também, perder uma vida porque um sistema de saúde está sobrecarregado, perder uma vida que, às vezes, com o recurso da medicina, você ia conseguir dar volta ali. E você não consegue, porque não tem como oferecer esses recursos da medicina. É muito triste. Ou chegar num ponto ali, né, do colapso total, onde você vai optar para quem que você vai colocar aquele respirador. Se tem uma pessoa mais jovem, uma mais idosa, o mais jovem vai dar volta primeiro, ou vai ficar menos tempo necessitando desses recursos de CTI. Então é muito confuso, é muito sofrido mesmo ali para a equipe de saúde para ter de fazer alguma escolha dessas. E aí a gente pensa muito na saúde física, mas vem a saúde mental associada também, né? Como fica a cabeça desses profissionais que estão direto ali na linha de enfrentamento? O medo que passam, será que eu me contaminei hoje? Né? E aí de repente você vê que acabam indo gente jovem também. O perfil do vírus aqui a nível de Brasil, ele está se modelando também, e a gente vê muita gente jovem indo. Interna pai, a mãe e o filho, ali, o pai e o filho, e de repente o filho vai e o pai continua vivo. Você não consegue explicar, ó, teoricamente ali teria um risco maior, mas quando você vai ver, então é difícil. Ah, vou me contaminar por primeiro, não é o caminho, não é o caminho, você contamina e você dissemina. E se o teu corpo, tu não tem certeza, pode ser uma sem sintoma nenhum, pode ser que tu tenha uma espécie de uma gripezinha, mas pode ser que faça uma pneumonia. Esse vírus, eu falo, é um vírus que vai dar pneumonia, quando ele agride, que ele complica, a falta de ar, ela é enorme, ele altera ali a parte do pulmão, ele tem ali uma afinidade por coração também, e você não sabe quem que vai estar sintomático, né, que não vai nem parecer que teve a infecção, e quem vai ter uma pneumonia mesmo. Então, nesse momento agora, não é para ninguém sair e se contaminar, tem de puxar o freio de mão da juventude. Quando a gente vai olhar ali essa faixa dos 30 aos 39, dos 40 aos 49, é a faixa que mais contamina. Mesmo porque grande parte dessa população ali, desse grupo, está ativo, está trabalhando, está em serviços essenciais. Uma turma que ainda está fazendo festa. É triste uma coisa dessa, mas você vê em vários locais acontecendo. Então, ali eles acabam se contaminando e levando o vírus para casa e contaminando ali a pessoa idosa, a pessoa doente, a pessoa que tem um risco muito maior de ter uma complicação em contato com o Covid.
Pois é, doutora Meire, com relação ainda às gestantes, muitas pessoas têm no seu planejamento familiar, né, a intenção de ter o seu filho. Seria esse o momento ou a senhora estaria recomendando às pessoas, os casais, que repensassem e adiassem esse sonho?
Ô Flávio, eu acho que tá num jogo de cintura maior quem já está grávida, né? Porque mesmo que uma pessoa engravide nesse momento, né, pelo que se tem de conhecimento do vírus até o momento, não tem transmissão vertical, o vírus não vai estar passando ali para o bebê. Poderia uma gestante com o vírus até ter o parto antes da hora. De repente a criança vir mais prematura, entrar em trabalho de parto antes. Isso eles estão correlacionando. Mas se uma pessoa engravidar nesse momento agora, o período gestacional é de 9 meses. Agora, se a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã, né? O que eu falo, a gente está 2 meses atrás, viu? O que está acontecendo na China, nós estamos 2 meses atrás disso. Mas e daqui a 9 meses? Não sei, eu queria, dentro do meu mundinho de sonho aqui, eu quero um mundo mais normal, talvez não como aquele que nós tivemos antes ali do início da pandemia, mas um mundo mais normal ali daqui a 9 meses. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 9 meses. Então eu penso assim, que a gestante, ela fica mais preocupada a que está gestante agora, que ela sabe que quando chegar o momento, ela vai ter de encarar o hospital para ter o filho dela. E será que nesse momento vão ter casos de Covid no hospital internado? Então você tem muito medo ali ainda nesse momento de contaminação. Agora, as que estão para ganhar agora, quem está de 5 meses, de 8 meses, então eu penso assim que essa turminha que está gestante agora está um pouco mais apreensiva. A turma que está programando uma gravidez, né, o bebê é para daqui a 9 meses. O que, que vai ser daqui a 9 meses? Não sei. Eu também não sei. As que pensam demais, nesse momento, eu penso que elas vão ter tá com o pé atrás ainda, pelo fato da gente olhar para frente e não saber direito o que vai acontecer. Agora, a apreensão maior é da turma que já está gestante nesse momento, né, para em momentos de ganhar o bebê. Ó, por enquanto, meu Deus, ó, a lagoa está zerada ainda, graças a Deus. Então, está tudo ainda tranquilo. Mas eu não sei se vai estar tranquilo assim o mês que vem. E daqui a 9 meses, depois de um período gestacional, não sei. Não sei. Então, o mais prudente hoje, claro, é sempre recuar. Sempre recuar. Agora, são inúmeras situações, né? Uma mulher que tem algum problema de saúde, que nesse momento está tudo ok para engravidar. Uma mulher que tem um limite de idade e, meu Deus, era esse momento para engravidar. Cada um tem a gravidez. É uma situação mais complexa, né? Que envolve o casal, a família, a saúde ali da mulher, qual que é o momento ideal para ela colocar a gravidez. Mas ainda assim, o bebê é para daqui a 9 meses. Mas claro que tu fica sempre mais apreensiva nesse momento, porque tu lida com incertezas, né?
Tá certo. Doutora Meire, queremos agradecer a sua gentileza, disponibilidade de nos conceder a entrevista, participando através desse contato telefônico da nossa programação. Estamos aqui à sua inteira disposição também para qualquer informação, orientação que gostaria de transmitir, tá certo?
Ok. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado pela oportunidade.